Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você pensamentos sobre os pequenos grandes livros da Bíblia. Obadias, Filemão, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João e o livro de Judas. Quero falar agora sobre a segunda epístola de João, uma pequena carta, talvez a menor carta do Novo Testamento. É uma folha simples de papiro antigo, cobriria todo o conteúdo desta carta, não é? Uma carta que fala sobre a vida prática e o ensino dos antigos cristãos em apenas 13 versículos, não é? O texto diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz do Pai, Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco, em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que amam a verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Esse mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebo em casa, nem lhe dê as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Texto simples, né? Como falei, 13 versículos, que são realmente muito claramente esboçados. Os primeiros 3 versículos são aquele famoso pré-escrito epistolar, né? Que todas as cartas têm, ou seja, um texto falando sobre remetente, destinatário, a saudação. Depois, nos versículos 4 até o 6, fala da igreja e o amor. E depois, nos versículos 7 a 11, fala da igreja e a verdade. Então, os temas, verdade e amor. E os versículos finais, 12 e 13, são aquele pós-escrito epistolar, né? Aquela coisa do encontro pessoal, a saudação, etc. Mas a carta realmente, o remetente se apresenta como o presbítero, ou seja, em grego realmente o ancião, e é o título provavelmente que João usava para si mesmo quando estava em Éfeso, já na sua velhice. E os destinatários, o destinatário é a senhora eleita e seus filhos. Isso descrito nos versículos 1 e 2. Mas também, na saudação final, ele fala: os filhos da tua irmã eleita mandam saudações. Então, os intérpretes têm todo tipo de teoria sobre quem é essa senhora eleita. A melhor interpretação entre todas é que é realmente, João está falando de uma igreja num lugar e referindo também à igreja no lugar que ele estava. Então, a irmã eleita era a igreja onde ele estava. E a senhora eleita é essa igreja para a qual ele escreve. E os filhos de todas as igrejas são os cristãos, né? Mas, enfim, o versículo 1, ele fala: o presbítero era a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, os dois temas, amor e verdade, já são enunciados logo no primeiro versículo. Essa pequena carta vai tratar desses assuntos, amor e verdade. E vai tratar de um modo realmente bem focado nele. No versículo 4, ele vai dizer que ficou contente porque os filhos dessa senhora, ou seja, desta igreja, as pessoas da igreja, andavam na verdade conforme o mandamento. E aí no versículo 6, ele vai dizer: o amor é que andemos segundo os mandamentos. E o mandamento é o amor. Então, ele faz uma espécie de raciocínio circular. O mandamento é amar. E amar é realmente o mandamento. Então, as duas coisas se complementam e andar na verdade é andar no amor, ou seja, seguir os mandamentos de Jesus. Não há contradição entre aquilo que Deus ordena e a manifestação do amor. Essa junção de verdade e amor começa a ficar mais complicada nos versículos 7 a 11, porque ele fala das pessoas que não estavam confessando que Jesus veio em carne. Havia no fim do primeiro século já o início de um movimento que vai ficar muito forte no segundo século, que os estudiosos vão chamar de os gnósticos. Os gnósticos são pessoas que têm a gnosis, ou seja, acham que tem um conhecimento, e nesse conhecimento, que na verdade era um pensamento filosófico grego, eles acabavam negando que Jesus tinha vindo em carne, negando a encarnação de Cristo. Porque se Cristo é divino, na concepção deles, Deus não pode ter participação com a matéria. A carne é matéria, então Jesus não veio em carne. Então, o João chama esses homens de enganadores e de anticristos. E veja que o tema anticristo, então, não fala de nenhum governante do mundo no final dos tempos que vai perseguir os cristãos. Anticristo, na segunda epístola de João, é quem nega a encarnação de Cristo. Isso já estava ocorrendo no tempo de João e vai ficar mais forte, como eu falei, na história da igreja no segundo século. Mas ele diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece, não tem o pai, não tem o filho, nem recebe em casa, nem dê boas-vindas. Então agora a gente lê isso aqui e fica um pouco preocupado. Fala, que coisa! Tanta severidade, tanta firmeza, não vai acabar com o amor? E tem gente que acha sim, que acha que a igreja em Éfeso falhou no amor, lá no livro de Apocalipse, porque foi muito fiel a Deus. Como se Deus nos ensinasse a pecar, não é? Como se Deus nos desse um conselho, sejam firmes, aí a gente é firme e peca por excesso no outro lado. Então, eu acho aquela interpretação inconveniente, e o texto bíblico não diz isso. Mas, voltando ao texto, se eles forem severos e não acolherem essas pessoas, tratarem como enganadores de anticristo, como é que eles vão conseguir manter a doutrina e, ao mesmo tempo, manter o amor? Então, nós vamos pensar sobre a questão. Como é que essa questão de negar a encarnação de Cristo era tão séria? A questão é, gente, se a gente continuar com a doutrina dos anticristos, a doutrina que nega a encarnação, isso acaba com o amor. Por quê? Quando você nega a encarnação de Cristo, você está negando a necessidade de acolher o Cristo que foi humano, o Cristo que foi homem, o Cristo que veio na Terra, que amou as pessoas, que fez coisas materiais, que curou fisicamente, que alimentou fisicamente. Então, quando uma pessoa vai para o caminho de negar a encarnação de Cristo, ele acaba negando o cuidado aos encarnados, ou seja, as pessoas de carne e osso, todo mundo é carne e osso, ninguém é espírito vagando por aí, todos nós somos a unidade que Deus nos criou, pessoas de carne e osso, de espírito e matéria, tudo junto, e não dá para separar uma coisa de outra. Então, o perigo da doutrina desses anticristos, desses que negavam a encarnação de Cristo, é que eles acabavam vivendo uma vida que negava a importância do corpo e da carne e da vida nesse mundo material. E por causa disso não praticavam o amor, por causa disso não praticavam às vezes o mandamento de cuidar das pessoas, ou o mandamento de viver na pureza, ou o mandamento de cuidar das outras pessoas para que vivessem uma vida de amor e pureza. Então, quando nós negamos a encarnação de Cristo, nós negamos não só a realidade da vida de Cristo, mas negamos a realidade da vida de todas as pessoas. Então, por que que João fica tão severo contra estas pessoas que negam a encarnação de Cristo? Porque se a gente acolher isso, nós vamos destruir a possibilidade de praticar um amor de verdade. O amor vai ser uma palavra mentirosa, uma palavra que não tem valor nenhum, porque quando o amor não se torna concreto em atos feitos por uma pessoa de carne e osso para com outra pessoa de carne e osso, é só conversa, gente. E o que os gnósticos ou esses pré-gnósticos estavam propondo com a negação da encarnação de Cristo era uma atitude que parecia muito intelectual, muito espiritual. Ah, o espírito é que importa, a carne para nada aproveita, alguma coisa assim. Mas na prática, ele estava abandonando todo mundo ao seu bel prazer e também abandonando a sua própria prática pessoal de viver uma vida no corpo com toda a responsabilidade cristã. Então, por isso que o próprio João termina a carta dizendo: eu tinha muita coisa para escrever, mas não quis fazer por meio de papel e tinta. Eu quero ir aí pessoalmente. Falar, eu diria, em carne e osso, não é isso? O valor da encarnação se vê até no fato do João falar: eu quero tratar desse assunto, ajudar vocês pessoalmente. Então, isso talvez é a grande riqueza desse pequeno texto da segunda epístola de João no Novo Testamento. Os dois temas da verdade e o amor são fundamentais, são básicos para a igreja. Sem verdade não há amor, sem amor não há verdade. A verdade e o amor estão ligados pelo mandamento. O mandamento é amar, e amar é o cumprimento de todos os mandamentos. E isso constitui a verdade. Então, ele inicia com amor, depois fala da verdade, e o desafio da verdade vem com esses falsos mestres que dizem: Cristo não vem em carne. Agora, de novo, a doutrina não é um assunto do intelecto para a discussão entre filósofos ou entre teólogos. A doutrina da encarnação de Cristo, ela é muito prática, porque justamente se Cristo não se encarnou, então, o que se faz na carne, o que se vive na carne, não tem nada a ver com Cristo. Se o que se faz na carne e vive na carne não tem nada a ver com Cristo, então existem duas tendências. Uns gnósticos iam para o lado super rigoroso, de negar ao próprio corpo, à própria constituição física, as coisas mais simples, como o alimento, como o descanso, como o normal da vida. E havia o outro extremo do gnosticismo, que também se entregava aos prazeres do corpo, ao uso da carne de qualquer forma. Por quê? Porque isso não importa, importa o espírito. E na verdade os dois extremos estão errados. A criação do mundo mostra que Deus nos fez pessoas com um corpo físico, e o corpo é o local fenomênico, o espaço fenomênico pelo qual o ser se manifesta. Nós somos por meio do corpo. Nós não temos um corpo, nós somos por meio deste corpo. Lógico, há mais do que o corpo em mim, mas não menos, não é? O cristianismo prega a ressurreição do corpo. Um dia vamos reassumir tudo o que tivemos. Não vamos perder nada. Então, com essa ideia em mente, o cristianismo se torna profundamente prático. Ele vive nesse mundo assumindo a história, assumindo a sua própria vida, assumindo as suas atitudes na carne, da forma como Cristo as assumiu. Nós também somos como Cristo encarnado, agentes de Deus materialmente envolvidos nesse mundo. E o amor cristão, então, não vai ser só de palavra, não vai ser só de língua, mas vai ser de fato e de verdade, como João escreveu na sua primeira carta. O amor vai ser manifesto em ações, em atitudes, em palavras, em pensamentos, em decisões, em tudo que nós fazemos. E o erro da doutrina desses anticristos não podia nem ser acolhido nas casas, porque, lembra, as casas eram o local de reunião da igreja. Quando acolhia uma pessoa na casa, essa pessoa tinha acesso, vamos dizer, a ensinar, a pregar para toda a comunidade, e aquilo se contaminaria, aquilo passaria para os irmãos. Então, a proposta de João: segure esse erro, não tolere esse erro, porque é o tipo do erro que destrói a verdade, o amor, por destruir a obra de Cristo que se encarnou, que se fez homem e que valoriza a nossa humanidade a ponto de nos resgatar enquanto humanos e como humanos, e na ressurreição como humanos completamente restaurados. Então, sendo assim, a segunda epístola de João vem nos convidar a viver a verdade e o amor dentro do Evangelho de Cristo, sem fugir do amor, mesmo quando combatemos com força o erro que, se tolerado, vai destruir a verdade e o amor. Fique com Deus. Deus lhe abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.